Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ótima sexta-feira para todo mundo. Tá começando mais um Tropa de Elite. Hoje é dia 17 de dezembro. Contagem regressiva para a chegada de 2022. Um ano, né? Foi difícil. Um ano de desafios e muita superação, hein? Vamos juntos até às 8 no oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer, Beach Pré-Moldados, Guanabara, para dar o seu bom dia. Vamos ouvir ele!
Marinho Santos!
E chegando, chegando nessa sexta-feira para mais uma edição da série e do programa diferente, o programa do povo, para o povo com o povo. E vem comigo, vem você, Scarpita, vem nosso amigo, ó, o mestre Roxinho, aí no Rio do Engenho, é? Todo mundo ligado no Tropa de Elite, o palco da Chico e da Francisco. Até às 8, Tropa de Elite no seu Dion.
É, vamos juntinhos, daqui a pouquinho interligando toda a região, Matheus Santos, Paulo José, Manuel Messias, Nath Almeida, Edenildo Braga, e você participa ao vivo com a gente. 3675-2000 e o nosso WhatsApp 739-8829-1029, você interagindo com a gente. Vamos trazer já a informação do tempo. Ontem tem uma chuvazinha final do dia, né? O happy hour é ontem, o pessoal ficou assustado aí, que a Defesa Civil, inclusive, emitiu um alerta de chuva, né? De chuva. Pensei não com aquele que... mesmo volume, mas...
Pensei que ia cair, o cacau ia cair novamente,
mas
cara.
Não caiu não, rapaz. Não caiu não. Mas vamos trazer a informação já nesse início de programa, de acordo com a agência Clima Tempo. Confere com a gente. Nesse exato momento, o tempo está nublado, né? Sexta-feira. Temperatura aqui, os termômetros marcando nesse exato momento 24 graus centígrados no Alto Bela Vista, Banco da Vitória. Vamos ter a variação entre 24 até 29 graus nessa sexta-feira. Agora a notícia é boa, 61% de probabilidade de chuva. Né? 61% final de semana bateu na porta e aí de acordo com a agência Climatempo. O sol pode aparecer, né? Pode aparecer, mas não vai ser firme não, viu, repórter? Não vai ser firme, não.
Então, hoje tem que ficar com a atenção dobrada, redobrada.
O sol pode pintar hoje, mas o sábado e domingo, ao que tudo indica aqui, de acordo com a agência Climatempo, não teremos sol, viu?
Ainda
pode
bem
pintar
que não...
aquele sol disfarçado, né? Ele dá um oi assim e vai embora.
Ainda bem que não tem confraternização, viu, Scarpita?
Não tem?
Esse final de semana vai ter?
Quem mais tem confraternização
esse final de semana? Mas neste final de semana, mas você foi convidado para algum outro? Eu tô perguntando
várias,
isso.
Várias.
De
várias.
Sábado e domingo?
Sábado e domingo, várias.
Eu somente uma sábado.
Foi? Não fica assim não.
E um aniversário também.
É. Tem um caruru também para você ir.
Caruru?
Amanhã é o caruru. O caruru. Caruru amanhã, rapaz.
Aquele caruru?
Sim, sim, sim.
Do cantor?
Do cantor.
O
cantor
beleza.
E ativista aí. Bom, 6h10. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Vamos trazer já as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Tropa de Elite só tá começando, tem muita informação. E a gente vai até às 8 no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer Beach e Pré-Moldados Guanabara. Olha, antes de trazer as manchetes, ontem tivemos mais um navio na cidade, e tava ontem na Cabana Renascer. E muitos taxistas, né, vindo falar com a gente, agradecer a nossa luta, a bandeira que o Tropa de Elite levanta. E eu queria aqui destacar a receptividade, o receptivo que o turista que estava no navio ontem, Marinho Santos, quando ele chegava na cabana, né, o vigia com toda a equipe lá da Renascer Beach, ia receber na porta do carro, abria a porta do carro, para receber o turista. Então foi muito bacana. Outras cabanas também que receberam, né? Essa parceria do pessoal que faz o receptivo, do taxista, do motorista da van. Eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto. A partir do momento que você se trabalha em conjunto, né? Um trabalho de grupo, o resultado é muito mais produtivo.
E isto sem nenhum curso, né, Scarpa?
Não, é aquilo que a gente fala, né?
Que sai do ilhéense mesmo,
o
né?
O taxista de Ilhéus, ele hoje, ele tem esse know-how, né? Muitos turistas que passam por aqui, a gente tem nomes conhecidos, eu não vou citar nomes aqui, né? Mas nós temos taxistas aí que tem um conhecimento incrível, Marinho Santos, e sabe trabalhar. Então a gente fica muito feliz, ontem eu fiquei muito feliz, inclusive as pessoas vinham, conversavam, entendeu? Música ao vivo, eu ainda falava ainda, ele bateu um papo danado comigo, o Abdias,
Ali é um show.
E o Abdias falando, o Marcos Paulo estava tocando, né? E o Abdias falando, eu falei, Abdias, seria interessante as cabanas, botar música ao vivo, botar apresentação, porque o turista gosta disso e a gente tem cultura para isso. A gente tem talento para fazer isso, Marinho Santos. E eu estou sentindo uma ausência muito grande por parte do governo, da Secretaria de Turismo. Cadê o Fábio Júnior? Eu quero saber por onde anda o Fábio Júnior, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a agência Ilhéus 500 anos. Parece que o projeto foi engavetado e não vai sair. Vamos trazer as manchetes.
Olha, Scarpita, eu vou falar em sentimento. Eu fiquei bastante sentido. Eu em São Paulo, quando eu recebi a notícia da morte do taxista, o Paulinho Sabino, morador ali do bairro da Conquista, meu amigo. Fiquei muito triste com o falecimento, com a perda do nosso amigo, o Paulinho Sabino, uma pessoa que eu gostava muito.
É lamentável. 6h13, vamos então trazendo as manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje. Já deu para sentir, já deu para sacar que tem muita informação para a gente passar no programa de hoje, hein?
Opa, de elite. E decisão do juiz Alex Vinícius não foi atendida. Lisandra morreu no Hospital São José. Detalhes neste programa.
Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em Ilhéus e mais 12 cidades baianas atingidas por chuvas intensas.
E Prefeitura Municipal de Uruçuca prossegue com manutenção preventiva dos bueiros.
É, olha só, Anvisa aprovou a vacina aí da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Será que tem estoque já para iniciar a vacinação da garotada? Detalhes aqui no Tropa.
E projeto de lei de autoria do vereador Luciano Luna, aprovado durante sessão na Câmara de Vereadores de Ilhéus. O projeto institui o selo Empresa Mão Amiga.
É, olha, Bahia registra a primeira morte da H3N2. Cuidado aí, viu? É dobrado.
Justiça condena Hospital São José a pagar indenização e salários dos trabalhadores.
É a movimentação do plantão policial, os bastidores da política, aqui no Tropa de Elite. Muita coisa aí. Tem notícias da Comissão Especial de Inquérito do Transporte.
E ainda tem uma vereadora que foi agredida por segurança durante festa de 60 anos de aniversário da cidade de Aurelino Leal.
Essas e outras você acompanha a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 16 minutos. Será que eu moro numa cidade onde a justiça não é respeitada? É, parece que sim. Porque uma decisão da justiça não foi atendida. E a jovem Lisandra morreu no Hospital São José. Lisandra não resistiu à luta. Esperou, agonizou, pediu socorro por uma transferência. Infelizmente, a jovem Lisandra Santos de Oliveira, ela tinha 20 anos, não resistiu e veio a óbito início da tarde de ontem em um leito do Hospital São José, aqui no município de Ilhéus. Lisandra lutou bravamente para viver nos últimos dias após ter sido diagnosticada com leucemia linfoma, que aguardava com urgência transferência para o hospital, para o serviço de referência de oncohematologia. Uma ação civil pública chegou a ser movida pelo Ministério Público de Ilhéus e de imediato foi acolhida pelo juiz de direito da Vara da Fazenda Pública, o doutor Alex Vinícius Miranda, onde determinou ao governo do estado e ao Hospital São José, por força de liminar, em tutela de urgência, a imediata transferência da paciente no prazo de 48 horas. Entretanto, a decisão judicial não foi cumprida, culminando na morte dolosa de Lisânia. Familiares e amigos consternados que cobram por justiça com brevidade em decorrência da negligência dos réus, além de ferir arbitrariamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Você imagina, Scarpita, ninguém cumpriu, nem o Hospital São José,
falei ontem,
nem, né, o governo.
Lembra disso, né? Falei ontem que a decisão pudesse ser rapidamente cumprida para evitar isso. Lamentável. Vamos ser solidários com os familiares aí, amigos, né?
No momento que tomei Lisandra conhecimento, imediatamente comuniquei ao juiz Alex Vinícius a morte da Lisânia.
Lamentável. Bom, primeira participação ao vivo, Paulo. Paulo tá lá na linha, tá na 2 de julho, linha 2 do Tropa de Elite. Alô, Paulo, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Mário Santos.
Você ligou pro nosso programa por quê, Paulo?
Assim dizia Mangabeira, tudo que há na Bahia há precedente. Esse ano o IPVA para carro usado vai ficar em torno de 32% de aumento. É brincadeira o negócio desse,
32%,
né?
Que presentaço aí.
Para carro usado. Para novo não, para usado.
O Rui Costa tá dando para carro usado, rapaz.
Para carro usado.
E o carro novo? Vai ficar quanto?
Isso aí é que tá. Mas venhamos aí. O problema é o seguinte: tem um site pro Detran, www.detran.ba.gov.br, e há uns 6 ou 7 meses atrás a gente entrava nele e conseguia entrar. Olhar o Renavan, o carro nosso, olhar o gravame da nossa carteira de motorista e tal. Esse site ficou, tá fora do ar. Já até hoje, você não consegue entrar para ver sua situação, seu carro tem multa, se não tem. É uma situação lamentável. Eu entrei em contato com o nosso amigo Val, da embarcadora, e ele me disse o seguinte: olha, Paulo, está difícil para todo mundo, para mim também. O que é que você faz? Você vai no Banco do Brasil, você tira um slot de extrato no
caixa eletrônico, na maquininha.
É, eu fui e tirei, só que o extrato na máquina, você não vê, apareceu duas multas no meu carro. De que eu não sei, de estacionamento, duas multas de R$197.
Meu em torno Deus
de 300 e poucos reais as duas. Eu não tenho data, não tem dia, não tem mês, não tem ano, não tem onde foi que você tomou a multa, nada. Às vezes só para você pagar. Tá entendendo? Eu fui procurar a Sutran, fui destratado. A mulher, na maior ignorância, você tem que pagar, e se arrebatou da mesa e deu as costas. Eu fiquei sentado olhando para as paredes. Absurdo um negócio desse. Você pagar uma coisa que você não sabe por que, o que aconteceu, você não tem direito de brigar, você não tem o direito de se defender, porque você não sabe de onde está vindo essa multa, como foi, por que foi essa multa, se você não tem como saber, se você não tem mais a página, absurdo isso, rapaz. Agora, a gente só paga, 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 paga.
Agora
paga.
O pessoal lá, ô Paulo, o pessoal lá da Sutran poderia imprimir lá a via de um sistema dele, detalhando aonde foi a multa, que dia, horário.
Não recebi
horário.
Notificação, escapito. Não recebi,
recebi
nada,
notificação.
Nada, até hoje nada.
Lamentável.
Porque ela só disse que tem que pagar. Tem que pagar e deu as costas e se arrebatou da mesa.
Atenção, Tenente Coronel Serpa. Tenente Coronel Serpa, orientar o pessoal aí numa situação dessa, imagina só. O contribuinte quer saber aonde foi a multa, que dia foi e tem lá o código, né? Foi estacionando em área errada, fez ultrapassagem, né? Usou o celular, avançou o sinal. A gente precisa saber o que foi que aconteceu. Pagar sem saber o que foi é complicado. Mas fica aqui o apelo, vamos ver se a gente consegue contato com o Serpa, e o Serpa vai poder te receber lá na Sutran, viu, Paulo? E a gente descobre isso aí. Valeu? Um abraço para você. Bom final de semana. Situação difícil aí. Olha, próxima semana, vamos trazer aqui ele. Ele trabalhou no Detran há muito tempo, nosso querido Naldo Detran. Naldo Detran, pra gente falar dessas coisas aí, Marinho Santos, viu? É, rapaz, 6h22 agora, imagina só, chegou a multa na sua casa? Não, né? Conseguiu visualizar no site? Também não. Mas você tem que pagar a multa, tem que pagar a multa. E agora, se você não pagar a multa, né, você não consegue imprimir o documento do seu carro. E aí as blitz, tem a blitz, parou na blitz? Não, rapaz, eu paguei, tá aqui, mas cadê o documento? Não tem. Seu carro vai ser guinchado, seu carro vai ser apreendido. É um presente de grego aí, que eu fico sem entender, rapaz. Ai, ai. Conta pra gente aí, repórter, qual a informação que você passa no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, primeira passada no nosso WhatsApp. Oh, eu passei agora de manhã, inclusive tá no nosso Instagram, Programa Tropa de Elite, @ Programa Tropa de Elite. É, uma semana completou. Uma semana hoje completou sem nenhuma intervenção por parte da prefeitura. E outra, a cratera está aumentando, viu? O asfalto está rachando, rachando já para sair na Boca de Lobo e já no passeio da Avenida Lomanto Júnior.
Em plena Avenida Lomanto Júnior, bairro do Pontal.
Metade da pista vai ser interditada.
O secretário Átila Dócio já retornou?
Não sei de forma não, viu? Eu fico me questionando, porque a cidade que enfrenta tantos os problemas como a nossa, a pasta do Átila Dócio, olha, a buraqueira está tomando conta da cidade de Ilhéus. Secretário de Infraestrutura, cadê a nossa usina asfáltica, repórter Marinho Santos?
O Átila Dócio está ganhando dinheiro fácil.
Cadê a nossa usina asfáltica? O que foi que aconteceu com a usina? Jabes deixou o governo em 2016. Final de 2016, deixou o governo. Marão entrou em 2017, fez o seu primeiro mandato, foi reeleito pelo povo de Ilhéus. Você, meu amigo, você, minha amiga aí, né? Você escolheu e a gente respeita a escolha. Eu defendi outro nome. Eu disse, olha, vamos mudar, Ilhéus. Vamos fazer uma gestão diferente, vamos botar outro. Vamos botar outro, mas não, a maioria escolheu. Não, nós vamos continuar com o Marão. Nós vamos continuar com o Mário Alexandre. A turma da Princesa, a turma da Princesa Isabel. A turma da Princesa Isabel que pediu o voto, né, para o Mário Alexandre. Essa turma tem que ser cobrada. Você, eleitor da Princesa Isabel, chegar na porta dessa pessoa que lhe pediu o voto em Marão. Bate na porta dele para cobrar, para resolver o problema. Tá feio. Tem uma cadeira no meio da pista sinalizando um buraco. Porque se não sinalizar, o motorista vai cair. Aí o prejuízo vai ser maior. Tem uma cadeira, Marinho. Imagina só. Avenida Soares Lopes, em frente à Central de Turismo.
Ali passei ontem.
Você viu que feio?
Pouca falta de vergonha.
Pera aí, nós estamos em Ilhéus, gente. Nós estamos em Ilhéus, uma cidade que vai completar 500 anos. E o que é que está acontecendo na cidade? O secretário foi para Salvador com o prefeito. Fazer o quê em Salvador, secretário? Fez o projeto, entrega pro prefeito, o prefeito entrega lá. Vai resolver o problema. Vai visitar. Vai buscar uma solução. A cidade, tá, a cidade vai ficar cheia. É verão, as pessoas procuram em Ilhéus. E o que é que a gente vai oferecer para as pessoas?
Antiga Águia Branca, Avenida Itabuna, um buraco, uma cratera
feio ali. Feio aquilo ali, o aspecto da cidade está abandonada. O que tem de
ninguém
buraco?
Ninguém passa ali, ninguém vê.
Tá feio aquilo ali? Tá feio. Meu Deus do céu. E o povo acomodado? os nossos vereadores, por favor, vereadores, por favor. Por favor, vereadores, tentar o contato, inclusive, com a vereadora Enilda Mendonça. Vereadora Enilda está preparando um balanço desse mandato, foi? Eu
pensei que você ia tentar o contato com a vereadora do projeto...
Qual o projeto?
Pisca-pisca.
O pior é que não tem nem radar para ficar... Não tem nem farol, tá sinaleira...
Queimado.
É lamentável. E tá tudo bom. Não, tá tudo maravilhoso. Vou falar igual o Virgílio Morales. Tá tudo bom, zorra nenhuma. A cidade precisa resolver os seus problemas, gente. Para de ficar criando cidade virtual. Para de ficar criando uma Ilhéus nas redes sociais. Uma Ilhéus com os filtros das fotos. Né? Uma Ilhéus com brilho na foto. Não! A cidade tem que brilhar, ó. É a olho nu. Para as pessoas que chegam em nossa cidade. Tá feio. A buraqueira na cidade. Ah, não. Vai empurrar com a barriga. Meu Deus do céu, tá feio. Oh, asfalto tá cedendo, o trecho foi duplicado, governo do estado precisa resolver aquele problema ali. A CEINFRA, o secretário estadual, o Cavalcante, será que o Átila aproveitou essa ida para Salvador e falou, secretário, olha o negócio lá, Marinho Santos, você não trafega muito naquela região ali, buraco no asfalto, tá cedendo, tá fazendo as lombadas, próxima entrada do CEPOS, o negócio tá feio. O carro já passa e já pula. O negócio está cedendo, gente. 6h28, me ajude.
Tá pegando. A cidade tá entregue, viu? Tá entregue. Eu pensei que ia voltar de São Paulo e ia encontrar uma cidade melhor. Mas já estão fazendo tapa-buracos à noite, debaixo de chuva. Aquele asfalto São Sorrisal na Ilhéus tá carece, capita.
É brincadeira.
Ontem eu passei chovendo e os caras botando asfalto.
Um alarme.
Jogando dinheiro fora. Por quê? Porque não tem fiscalização. E esse dinheiro é do governo do estado da Bahia. Ninguém fiscaliza. A empresa deve ser ligada a algum deputado ou a algum senador. E ninguém fiscaliza. Olha o que aconteceu na cidade de Itaju do Colônia. A justiça condenou o ex-prefeito Padre Edinaldo, por improbidade. Decisão suspendeu direitos políticos do Padre Edinaldo. Exige pagamento de R$ 368.357.084 ao FNDE. Então a Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Itaju do Colônia, Edinaldo Martins dos Santos, o Padre Edinaldo, por improbidade administrativa no âmbito de ação civil pública sobre recursos destinados à construção de uma creche no município de Itaju do Colônia. A decisão do juiz Luiz Felipe Pimentel da Costa, da 2ª Vara Federal Civil e Criminal de Itabuna, suspendeu os direitos políticos do réu por 4 anos, exige a devolução de R$ 184.178,92 aos cofres públicos e impõe ainda multa no mesmo valor ao padre Edinaldo. Agora cabe recurso e a sentença envolve dinheiro destinado à construção da creche
cabe
lá
recurso.
Em Itaju do Colônia. Então tem que ter um juiz para chegando... E cobrar também aqui no município de Ilhéus.
Cabe recurso aí, essa brecha, né? Imagina só. O Salve Jorge está na linha 1 do Tropa. Salve Jorge, bom dia.
Bom dia, Escapita.
Bom dia,
Marinho Santos. O homem importado diretamente de São Paulo, da Moca.
Bom dia.
E bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Rapaz, a cidade... Tá jogada as traças. Aquela praça José Marcelino ali, tá uma beleza. Os turistas indo pra ali olhar lá
O Bataclan.
E aquela miséria naquela praça ali, com tanto mendigo ali, rapaz. Aquilo tá um inferno, os caras cozinham nas latas ali. E a cidade tá abandonada, meu irmão. A cidade tá abandonada, é buraco, é um puxadinho aqui. Estão arrumando aqui a Praça Rui Barbosa, que vai ter uma feira amanhã. Vai ter uma feirinha aqui amanhã, botaram aqui já os todos. Agora a praça com os bancos tudo quebrado, pintaram o chão, só pintaram. Agora não arrumaram a calçada, não botaram os bancos, nada, é buraco. A cidade está acabada, não tem lei, não tem justiça, que a multa desses ônibus aí, que esses ônibus não voltassem a rodar, era não sei quantos mil por dia. Nunca os ônibus ficou sem rodar um ano e tanto, não teve multa, não teve nada, secretário nenhum. Esse secretário aí da prefeitura, rapaz, o pessoal fica falando de secretário, de Átila, de Fábio Júnior. Não existe, rapaz, não existe. A culpa é do prefeito, quem manda é o prefeito. É o prefeito, isso é Mário Alexandre, rapaz. Mário Alexandre jogou a toalha e o povo fica batendo palma ainda, dizendo que tá bom. No primeiro governo dele, ele arrumou aqueles postos de saúde e tudo aí, porque ficou 10 milhões em caixa, rapaz. Mário Alexandre não faz nada com dinheiro de recurso próprio. Me mostra o que é que ele faz com recurso próprio. Acorda. Teve 17 quilômetros de asfalto aí no primeiro governo dele. Ah. Foi do governo do estado.
Acorda o prefeito.
É pra ele acordar mesmo, rapaz. É pra acordar, você não vai fazer média com ele, porque gracinha não. Os 17 quilômetros de asfalto do primeiro governo foi feito do governo do estado. Cobriu aquele canal ali, o pessoal fica batendo palma, achando que é ele. Ponte não é ele, hospital não é dele, nada é dele, rapaz. Ele não faz nada com recurso próprio. E o pessoal fica batendo palma, os abestalados que voltam nele aí, que tá ilhado, o barranco caiu na sua casa. Agora é aqueles 50 contos que você pegou, fica aí, tirando barro de dentro de sua casa e bom dia.
Bom dia, tá arretado ele. Tá arretado. Enquanto isso, o Átila doce, ó. Ah, esse é o repórter Marinho Santos. Vou no zap, viu?
Deixa eu mandar um alô pra Itamar Alves, liderança lá do Alto do Amparo, do bairro do Malhado.
Figura.
Alto do Amparo, que sofre também com as chuvas.
Vamos no zap.
Aqui o povo fala.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Olha, a igreja dos mormons aqui do Vilela, o muro tá pra cair, viu? É, rapaz, pede aí pra ver se dá um jeito pra arrumar. Vou esperar cair em cima de alguém, em frente à escolinha das freiras aí. Atenção, atenção, os responsáveis aí pela igreja dos mormons, vê essa questão do muro aí, viu? Vale lembrar, Itabuna, tivemos o pai e uma criança que morreram, o muro de uma escola que caiu. Olha, bom dia, tropa de elite. Nossa comunidade agradece ao vereador Augustão por trazer aí o Shell e já resolveu o problema, né? Consertou a parte elétrica da bomba, já estamos com água em nossas casas. Queremos agradecer a vocês dois aí que sempre, né, levantam a nossa bandeira. Mando um alô para Bocais, Moranganha, Netão, Giovanni, Paulinho da Viola, Nenê, Beto e Sérgio Del Rey. Lembra do Bocais lá? A gente foi visitar Castelo Novo, né?
Bocais.
O Bocais.
Mas, capita, o
e Moranganha.
Imagina o cara, o Wendel, o técnico da Vivo. O Wendel tá lá no Paraíso do Atlântico e diz: Marinho Santos, Escarpita, manda um alô pra Maninha e Painho, Val e Renato.
Ai,
Val
um
é o pai dele. E Renato é quem?
Acho que não, Val é a mãe. Agora sim.
Val é a mãe. E Renato é o pai.
Dona Val e seu Renato.
Você chamava Painho e Maninha?
Painho e Maninha.
Eu lembrei agora. Lembrei do delegado Eduardo Barcelos.
Ele fala assim também?
Painho e Maninha lá em Pirapitanga.
E tem um amigo nosso que fala: mamãe, né? Vou levar um beiju pra mamãe.
Ah, é.
Vou levar um alface pra mamãe. Né?
Da rua Gilberto Levita.
Isso, nosso amigo. Olha, bom dia, Scarpinho. Pita e Marinho Santos, semáforos continuam quebrados, né? Essa nova gestão do trânsito. É, rapaz, o Érico.
Como é que vai ser a lei do pisca-pisca da vereadora de Ilhéus, rapaz? A vereadora botou de lei, pisca-pisca. Se não tá acendendo, quanto mais vai piscar, meu amigo.
O vereador. O seu Marinho Santos.
A vereadora pisca-pisca.
O semáforo. Tem que cobrar o semáforo funcionar primeiro, vereadora. Depois vê esse negócio desse projeto aí. Pisca, mas primeiro pisca. Tem que cobrar para o semáforo funcionar. Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita. Que Deus continue abençoando vocês. Um ótimo final de semana. Rose, da Vila Olímpia, um abraço para você, Rose. Olha, bairro São Miguel, uma buraqueira só, hein? Manda meu alô aí, Antônio, Adinha do Banco da Vitória. Que nosso Deus abençoe todas as familiares e as pessoas que estão desabrigadas, né, Escarpita? Olha, ajuda aí nós, por favor. Nós somos obrigados. Tem um motorista de ônibus da linha de Salobrinho. É da tarde, ele não quer dar o troco aos passageiros e as pessoas falam de mandar esse pedido, rapaz. Imagina só aí, viu? O motocobra, o motorista que cobra e não tem um troco, não quer dar o troco pro passageiro. É um direito nosso. A mesma justiça que autorizou, Marinho Santos, esse acordo, a mesma justiça poderia obrigar as empresas a dar o troco, as empresas do transporte coletivo em Ilhéus a poder prestar o serviço de qualidade, viu? O Luiz Cláudio do Malhado tá ligado com a gente, Scarpita, Marinho Santos, sem falar da cratera que tá na entrada do Vilela, viu? Olha só aqui, o povo tá sofrendo demais. É, bom dia, Scarpita e Marinho Santos! Aqui é Ramilson, dia abençoado para vocês, viu? Queria saber quem votou. Agora fica difícil, né? Eu só sei que ele ganhou a eleição. Ganhou a eleição com os votos de Ilhéus. Foi reeleito. Olha, daqui a pouquinho, o vereador Enilda Mendonça vai estar fazendo o balanço, o primeiro ano desse mandato, que a gente bate palmas, né? Porque a gente conhece a história da vereadora, sabia que iria realmente fazer a diferença no parlamento ilhéense. E ela está aqui já, inclusive ao vivo na Gabriela FM, para fazer esse balanço. Finalzinho de 2021, primeiro ano do mandato aí da vereadora Enilda Mendonça, daqui a pouquinho. Mandar um abraço aqui pro Tangerina. Tangerina tá pedindo pra gente, por favor, avisar o Axé e a equipe da iluminação pra dar um pulinho na Vila Lídia. A Vila Lídia, a entrada da Vila Lídia, Marinho Santos, tá um breu, hein? Tá um breu, a entrada da Vila Lídia.
Olha, Escapeta, comunidade de Lagoa Encantada, quer saber quando é que a linha E38 vai normalizar. Atende a São Domingos, Juerana, Joia do Atlântico e Lagoa Encantada. O povo já sofria com a precariedade dos ônibus e agora sofre com a ausência deles.
Meu Deus.
Forte abraço, o amigo Joca da Lagoa.
Um abração aí, todos da Lagoa. Transporte pro povo, doutor. Vamos pra Uruçuca, Matheus Santos.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita! Matheus Santos chegando com informações hoje aqui no Tropa de Elite. Produtores do sul da Bahia faturam prata e ouro na Copa do Mundo do Cacau. Angélica Maria Tavares e seu filho, João Tavares, conquistaram medalhas de prata e ouro, respectivamente, chocolate excelência. Concurso que reúne os 50 melhores produtores de cacau fino do mundo. O anúncio da premiação dos agricultores do sul da Bahia ocorreu ontem, quinta-feira, dia 16, em Paris, e foi exibido ao vivo no telão do Chocolate Festival Bahia em Ilhéus. Segundo João, o cacau Catongo é muito apreciado pelos chocolateiros por ter notas doces de caramelo sem perder as aromas florais. É um material muito exótico, muito diferente, acrescenta o responsável pela lavoura da Fazenda Leolinda de Uruçuca. A amostra premiada de Angélica Tavares é de variedade FL89, produzida em Ilhéus, explica João. É um material muito frutado. Para o produtor, o resultado do concurso evidencia o papel relevante do país no mercado internacional. O Brasil está de parabéns, pois teve também na categoria prata o João Evangelista, que é um paraense. O Brasil teve 3 posições. João já havia sido premiado nas edições de 2010, 2011 e 2019 no Chocolate Excelência, né, gente? O concurso é uma das atrações do Salão do Chocolate de Paris, mas neste ano foi realizado depois do evento por causa da pandemia da Covid-19. Meu caro Robertinho Scarpita, também está na ordem do dia da sessão plenária do dia 21 de dezembro, dia 21 e dia 22, na Câmara de Vereadores de Uruçuca, as contas da ex-gestora Fernanda Silva, tá? Referente aí o exercício de 2014. Então será votada no dia 21 e 22 na Câmara de Vereadores. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom final de semana a todos,
bom
amigos.
Bom final de semana, valeu.
E até segunda-feira, se Deus quiser.
Com certeza. Grande abraço. Promete a essa sessão, hein, que vai voltar às contas da ex-prefeita Fernanda. Vamos juntos até às 8 no oferecimento da Empresta Crédito, NP Baterias para Construção, SAF 9 Mistura e Cabana Renascebite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Estamos de volta e daqui a pouquinho tem entrevista em vereadora em Nilda Mendonça ao vivo no Tropa. Faltam 15 minutinhos para as 7. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, reconheceu, né, a situação de emergência em 25 cidades da Bahia afetadas pelas fortes chuvas que atingem o estado desde o final do mês de novembro. As portarias com reconhecimento foram publicadas no Diário Oficial da União. Na lista dos 25 municípios, 12 já estavam com a situação de emergência reconhecida, mas foram incluídas na portaria mais uma vez em razão de um novo decreto do Estado da Bahia. Essas cidades, né, Guaratinga, Itabela, Itamarajuru, Jucuruçu, Medeiros Neto, Vereda, Mascote, Itacaré e Ibicuí. Já os 13 municípios que entraram na lista pela primeira vez, né, nesse decreto nacional, entrou a cidade de Ilhéus, Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Ibirapuã, Itajimirim, Itaien, Itapebi, Lagedão, Macarani, Nova Viçosa, Santa Cruz de Cabrália. Outras 5 cidades, Canavieiras, Anagé, né? E outras aqui deixaram a lista de cidades com a situação de emergência reconhecida porque tiveram um decreto estadual revogado e o reconhecimento sumário por parte do governo federal foi feito com base nesse decreto. Edenildo Braga, vem chegando, é hora do nosso quadro.
Bola dentro.
Conta tudo pra gente aí. Bom dia, Edenildo Braga. Bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. A CBF divulgou ontem o ranking nacional dos clubes. O Flamengo, vice-campeão brasileiro, lidera. O Palmeiras, segundo lugar. E o Atlético Mineiro agora é o terceiro colocado. O ranking leva em conta recente desempenho nas competições nacionais e internacionais. Confira a lista dos 10 primeiros colocados no ranking da CBF. O primeiro é o Flamengo, segundo é o Palmeiras, terceiro Atlético Mineiro, quarto Grêmio, quinto Atlético do Paraná, sexto é o Santos, sétimo é o São Paulo, oitavo Internacional, nono Fluminense, o décimo é o Corinthians. O Bahia aparece na 12ª colocação, o Vasco em 19º e o Vitória é o 25º colocado. E por falar em Vitória, o rubro-negro baiano está acertando com o meia Jadson, aquele mesmo revelado no Atlético do Paraná. Depois passou pelo futebol ucraniano, São Paulo e também Corinthians. Esse ano, Jadson disputou 9 partidas jogando pela equipe do Avaí. Já no Bahia, tem em retorno o goleiro Douglas, que estava emprestado na Juventude, vai voltar e já apareceu o seu nome no BID. Ele reforça o tricolor da Boa Terra no Campeonato Baiano a partir do dia 15 do mês de janeiro. E neste domingo teremos futebol no Complexo Esportivo Ferreirão em Uruçuca, a final da Copa da Paz, Avaí e Irmã Dulce. Competição essa promovida por Wagner e Weasley, com apoio da Diretoria de Esportes e também da Liga Uruçuquense de Futebol Amador, através do presidente Bebeto, que conseguiu aí a premiação através da Federação Baiana de Futebol. 16 equipes participaram da competição, jogando no campo de Armando, aqui na zona rural de Uruçuca. Nas quartas de finais e semifinais, os jogos aconteceram no Estádio Ferreirão. E agora a final, que estava marcada para a semana passada, não aconteceu, está confirmada para este domingo, 3 da tarde, no Estádio Antônio Ferreiro Ferreirão. Avaí e Irmã Dulce disputam aí a grande decisão da Copa da Paz neste próximo domingo no Complexo Esportivo Ferreirão, na cidade de Uruçuca. São as informações esportivas em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e ajabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, comprando na Comercial Boa Ideia, você concorre a mais de 50 prêmios na promoção Natal Show. Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana, bom dia.
Valeu, bom dia, Denildo Braga. Um abraço para você, rapaz. E ó, amanhã é sabadão, domingão, tem muito esporte rolando, né? Um abraço para a turma aí de Joerana preparando, vai ter a confraternização da galera também lá na sede da PPM, nosso amigo Carlos Gonçalves, aquele abraço pra você, a gente vai estar marcando presença, hein? E segunda-feira tem mais!
Bola Dentro!
18 horas, Gabriela Esportiva com Zé Maria e Tony Café! 102,9! Olha, amanhã de ontem, o comandante da 70 CIPM, Major PM Álvaro, recebeu a visita da Major PM Tereza Raquel, coordenadora da Ronda Maria da Penha. Na oportunidade, os oficiais discutiram a temática da violência doméstica e familiar contra a mulher, com o propósito de alinhar ações de prevenção e de combate a esse tipo de violência na área da atuação da 70 CIPM. Ronda Maria da Penha, mais proteção aí para as mulheres que mais precisam. Um abraço a todos aí da 70 CIPM. Seu repórter Marinho Santos, já, quem é que vai bater um papo conosco?
Daqui a pouquinho ao vivo, já sentadinha aqui ao meu lado, vereadora Enilda Mendonça fala no programa Tropa de Elite.
Bom, vamos no zap então, da moral pra moral pra gente, antes do faturamento.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos Escapita. Gostaria de saber da Embasa, qual o motivo da falta d'água em Urucutuca? Centro Social Urbano, o alto do Centro Social Urbano, não aguento mais, rapaz, ver essa parte inoperante aí. Por que que a água não consegue subir? Problema na bomba? É o que? A encanação? Os moradores estão sendo, né, prejudicados. Você imagina, você trabalha o dia todo, chega em casa, abre a torneira, não tem água. Na parte de baixo tem, mas quem mora na parte mais alta fica sem o abastecimento de água. Fica aqui o nosso pedido, o nosso clamor ao Zé Lavini, toda a diretoria e a parte técnica da Embasa. Vamos buscar uma solução para isso. Benedito, ajuda o povo, Benedito. Mas será o Benedito? Olha a Beth lá do Sol e Mata desejando um bom final de semana para todo mundo. Olha aqui, é o Jaexon, São Domingos. Nós estamos sem água, viu, Marinho Santos Escarpita. É a turma 10 aqui, olha, o loteamento Del Rey, Teotônio Vilela, nós moradores estamos pedindo encarecidamente ao secretário de Serviços Urbanos a limpeza urgente do canal da rede fluvial, hein? É, rapaz. A Nani do Teotônio Vilela tá ligada com a gente, desejando um bom dia. Angélica do Nossa Senhora da Vitória, um abraço. Bom dia, amigos, vou informar que a rua do... Tem 5 postes sem lâmpadas, Marinho Santos, ali. Próximo, Rua Guanabara, rapaz. 5 postes? Olha só. Tem mais aqui. Moisés Vasconcelos, Avenida Esperança. Ei, danado. Bom dia. Embolou tudo aqui seu texto, viu? Viu, Moisés? Embolou tudo. Eu não entendi nada aqui.
O de Moisés está embolado. O do Sargento Mendes não está, não, viu? Ele é o presidente do clube APPM, Primeira Regional Ilhéus. Informa que hoje, sexta-feira, o clube APPM e os serviços de administração e corte de cabelos não irão funcionar. Retorna, portanto, o clube do lazer amanhã, sabadão. E ele agradece, junto com a diretoria, a compreensão de todos.
Beleza! Bom, aqui no Iguape, Rua da Linha, essa semana não subiu água nos reservatórios. Tanta chuva, está faltando água. Estou usando água da chuva, mas o recibo de janeiro já chegou, hein? Antônio Melo de Vila Cachoeira, um abraço para você. Olha, nosso vídeo botou uma cidade bonita que já foi inspiração, hoje está desmoronando. É de cortar o coração, hoje é cidade sem lei. Sinto dizer a vocês, Ilhéus é meu irmão. É, rapaz... poético nessa manhã. Olha, bom dia, galera do Tropa de Elite, que ele faz a reclamação. Vila Juerana, sou morador e todos que moram aqui na vila estão questionando aí o que está acontecendo na Vila Juerana, rapaz. Ah, Espirro da Barra, um abraço para você. Bom faturamento, na volta tem entrevista, tem muita informação até às 8 no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9, Mistura e Pré-Moldados Guanabara. No destaque da volta, repórter.
Renovação da matrícula para estudante da rede estadual e segue até 28 de dezembro.
Vai lá no nosso site em programatropadeelite.com.br.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia. Tá na hora. 7-9 na Bahia, 7-9. Vamos nessa, seu repórter Marinho Santos, final de ano chegando, né? Um ano foi difícil, 2021, e a gente tem acompanhado o trabalho da Câmara de vereadores da cidade de Ilhéus, né? Teve momentos aí turbulentos, momentos de muito trabalho, de desafios, e a gente convidou ela para fazer esse balanço aqui.
Ela, o nosso sorteio, ela foi sorteada, a vereadora representando a Câmara, para fazer o balanço.
Desse mandato, o vereador Nilda Mendonça. É, bom dia, vereadora, seja bem-vinda ao Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. É um prazer estar de volta aqui no programa. Um programa que eu me sinto bastante confortável e à vontade.
Bom, 2021 chegando ao final, né? Primeiro ano do seu mandato. Qual a avaliação? Os momentos mais difíceis aí, momento turbulento que a Câmara passou. Você sendo uma voz da oposição, uma oposição responsável. E que vários pontos a gente acompanhou o seu mandato esse ano e viu que você levantou várias bandeiras.
É, foi um ano de aprendizagem, né? Então a gente veio do movimento sindical, mas estar dentro da Câmara, estar dentro do com um mandato, a gente tem que aprender muito, porque é uma escola, na realidade, ali dentro. Então nós tentamos desenvolver esse ano, como eu sou da área da educação, esse ano eu fui trabalhando e me expandindo em outros, porque quando a gente se elege vereador, a gente não pode ser vereador de um segmento, a gente é eleito para ser vereador da cidade, do município, então a gente buscou partilhar os sofrimentos das pessoas, de ouvir, de buscar e de comprar essas lutas junto com as comunidades. Nós decidimos participar de algumas comissões permanentes na Câmara, né? Então eu estou presidente da Comissão de Educação, presidente da Comissão das Mulheres e faço parte da Comissão de Legislação e Redação Final. São comissões importantes para nós, né? Então, esse ano a gente conseguiu conquistar algumas coisas. Por exemplo, fizemos a Frente Parlamentar de Mulheres, que já existia, o vereador Macris vinha fazendo esse trabalho, só que não era institucional. Hoje ela é institucional. Nós modificamos o regimento interno da casa. Nós conseguimos fazer essa Frente Parlamentar de Mulheres. Temos desenvolvido um trabalho com as instituições que tratam desse tema, né? Que enfrentam esse desafio de combater a violência às mulheres, que ainda é muito grande.
Com a pandemia, a gente viu um aumento assustador, né? Da violência contra as mulheres. Eu acho que foi um ano bastante difícil aí de enfrentar essa questão. E vocês, reforçando essa frente, como você colocou, tô muito bem, que já vinha, né? Trabalhando na Câmara e principalmente com duas mulheres agora na Câmara.
Exatamente.
Né? Eu acho que a tendência era realmente ser reforçada.
Porque a gente precisa trabalhar as redes de acolhimento, né? Então, por exemplo, a frente ela não tem uma finalidade executiva. Ela é esse diálogo, é de tentar aglutinar essas forças. Então, nós temos instituições que fazem cada um o seu trabalho, então a gente reúne essas instituições, a gente compartilha, a gente busca alternativas, né? Então, com isso, a gente já fez algumas legislações na Câmara. A última, agora, que foi aprovada, que é o dossiê mulher, porque, então, cada instituição atende quando a gente vai buscar a estatística, a gente não tem um dado real da violência, porque às vezes a mulher ela é atendida em dois espaços distintos e ela aparece duas vezes. Né? Então, a gente precisa ter uma unificação de cadastro, de atendimento na rede de proteção, porque aí a gente vai poder acompanhar melhor esses dados, essa estatística e tentar impedir que aumente essa violência, porque a gente, sabendo onde está a maior demanda, a gente pode criar políticas, né, para atender. Nós fizemos a luta pela questão da Ronda Maria da Penha, tivemos com o Major Denise em Salvador. Você leu nesse instante que já tem, nós protocolamos um ofício pedindo que eles viessem fazer a formação em Ilhéus e com a parceria, incluindo a Guarda Municipal. E essa semana está acontecendo em Ilhéus, então a gente fica feliz. Não significa dizer que foi uma ação do mandato da vereadora, mas a gente também participou desse debate, de levar a Salvador essa discussão, de trazer as instituições que estão nesse combate. Então, são coisas que, para mim, são muito, muito gratas, sabe? Porque a gente tem que fazer a diferença. Então, nós, mulheres, ocupamos muito pouco espaço de decisão, espaço de poder. Então, quando a gente está nesses espaços, a gente precisa aproveitar esses espaços para poder fomentar essas políticas e trazer. Agora, dia 6 de dezembro, a Frente Parlamentar, junto com as instituições, nós lançamos uma campanha dos homens, né? Então, nós tivemos um vídeo, lançamos um vídeo dos homens falando do combate à violência, né? No Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência. Então, nós tivemos um vídeo com a participação da Defensoria Pública, da OAB, de diversas instituições, sindicalistas, a Câmara de Vereadores, a UESC, né, ao negro. Então, diversas instituições com a gravação do vídeo com os homens falando para que a gente possa... Do Tribunal de Justiça. Né, então, foram 12 homens ao todo que formamos esse vídeo e lançamos essa campanha. Isso para nós é importante, porque nós, mulheres sozinhas, não vamos dar conta de vencer. Nós precisamos da ajuda dos homens. E não é, a gente não pode achar que os homens todos são a favor, né, da violência. Ao contrário, é uma minoria que violenta as mulheres. Então, essa maioria precisa nos ajudar, precisa dar essa voz para que a gente possa fazer. Porque os homens conseguem convencer os outros homens mais fácil do que nós, mulheres, né, nesse sentido, na luta. Então, a gente finaliza assim, esse ano do ponto de vista da luta das mulheres bem, bem satisfeito com o resultado. Tem muita coisa para fazer, fora as outras demandas que a gente está discutindo na Câmara, né?
Vereadora professora Enilda Mendonça, tem muita coisa para fazer. Como é que é? Primeiro mandato e sair logo fazendo oposição a um governo, o governo que a gente espera que entre nos trilhos, mas não consegue entrar. Muita coisa para poder fazer acontecer na nossa cidade, no nosso município. Como é que é fazer oposição? Entrar como vereadora, primeiro mandato, e já oposição ao governo, ao prefeito. É uma oposição dentro de responsabilidade e critérios.
Então, assim, na realidade eu já fui eleita na oposição. De lá eu não saí. Então, quando a gente concorreu, a gente já estava em lados opostos. E, assim, eu digo todas as vezes, em qualquer lugar, para poder deixar bem firme isso, eu sou oposição na política à gestão. Eu não sou oposição à cidade de Ilhéus. Então, a gente tem feito o debate, a gente tem procurado o executivo quando necessário. Eu tenho votado em diversos projetos do executivo que eu acho que são importantes para a cidade de Ilhéus. Quando tem alguns ajustes nos projetos, a gente busca o executivo para fazer os ajustes, porque às vezes tem um projeto de lei que é importante, mas tem algo que precisa ser adequado. Então, eu não vou votar contra porque tem algo que precisa ser adequado. Então, a gente vai e busca e faz os ajustes. Quando faz os ajustes, eu vou lá e voto a favor. Quando não faz os ajustes, aí a gente vai e se posiciona. Então, a gente tem se posicionado em vários projetos de lei contrário, né? E não só em projetos de lei, mas nas ações do governo. Porque, na realidade, o que nós temos hoje em Ilhéus? Nós temos uma cidade... Eu vinha ouvindo o programa, então, assim, é uma cidade real, que é essa que nós, de fato, moramos, E temos, como vou repetir a sua fala, uma cidade virtual, que as pessoas querem nos vender e querem que nós acreditemos que, de fato, está tudo bem. Mas não está tudo bem. Então, é só chegar, pegar uma população mais vulnerável e dizer, seu remédio que você precisa tomar, porque você tem diabetes, porque você tem... Você está conseguindo pegar... Né? Então, só é ir buscar. A fralda geriátrica está tendo? Como é que está funcionando a alimentação escolar? É só você ir pegar na fonte, porque as pessoas estão vivenciando isso. Então, querer botar uma cidade virtual, né? Uma coisa que, eu diria, para gringo ver, não tem um ditado assim, é completamente diferente. Então, nós temos, de fato, a cidade de Ilhéus tem alavancado, tem muitas construções, tem muito... Né? Essa gestão deu sorte, porque veio muito investimento para a cidade de Ilhéus e vai vir mais investimentos, porque com a vinda do Porto Sul é natural que venham mais empresas, mais investimentos para aqui. Não vão trazer os empregos prometidos que a gente ouve aí ontem mesmo dizer isso na Câmara. A gente não pode se iludir, a gente tem que criar renda aqui nessa cidade a partir do turismo, a partir da cultura, isso. A partir da pesca, a partir do que nós temos naturalmente dado pela natureza. Né? Então, a gente precisa buscar fazer, porque se a gente fica esperando que empresa venha para criar, nós vamos ter muita gente vindo para a cidade de Ilhéus com o sonho do emprego e nós vamos ter novas favelas sendo criadas, novos bairros sendo criados de forma desorganizada, como tivemos. Né? Como tivemos. O Vilela nasceu a partir do quê? Não foi da crise do cacau? Que as pessoas vinham e a gente, né, hoje tem uma cidade.
Uma cidade.
Né? Então, nós vamos ver os
nossos... dentro de uma cidade.
Exato, os nossos bairros periféricos, né, que foram assim que foram construídos, que nasceram.
De forma desordenada.
Exatamente.
Né? De forma, eu estou acompanhando essa questão da construção civil em Ilhéus. Estavam muitos empreendimentos imobiliários e a gente fica a questionar algumas licenças, aquela forma. Tem um prédio que construiu a garagem, é uma rua. É um problema futuro, mesmo porque já foi anunciada a segunda fase daquela duplicação. Então, precisa fazer a coisa ordenada, né, vereadora?
E planejado, que é o que falta em Ilhéus. Então, assim, nós temos muitos investimentos em Ilhéus, é de fato. Agora, a gente não consegue visualizar da administração municipal um planejamento próprio com seus recursos para fazer funcionar.
Né? Vereadora Enilda Mendonça, Marinho Santos tocou no assunto oposição. Né? A gente viu na eleição vereadores sendo eleito na oposição, dizendo, olha, o meu candidato é esse aqui, esse é o candidato a prefeito, e aí assume, né? Inicia o trabalho legislativo e vai para a situação. É difícil a Câmara convocar hoje um secretário, por exemplo, secretário de saúde hoje, para ser convocado pela Câmara. Os votos suficientes não faz com que esse secretário seja convocado.
Exatamente.
E o papel do vereador não é justamente ser o representante do povo?
Eu penso que para essas questões de discutir cidade, a gente tinha que estar muito acima disso, situação e oposição. Quando a gente convoca alguém do executivo, na realidade, eu penso que é a oportunidade que o executivo tem de prestar conta dos trabalhos. Se está tudo muito bem mesmo, é só levar a prestação de contas, né? Porque a casa não vai constranger nenhum secretário, mas é para saber informações. E, de fato, a gente tem dificuldade. Quanto a essa questão da pessoa se eleger na situação ou virar oposição e vice-versa, é algo que é muito... É uma decisão muito pessoal, né, e política de cada um. Então, eu, de fato, prefiro não emitir uma coisa sobre isso. Mas nós temos graves problemas que a gente precisa ouvir. A gente já chamou, por exemplo, nós convidamos a Santa Casa de Misericórdia, convidamos a Secretaria de Saúde para ir à Câmara e nós só tivemos a presença da Santa Casa. A Secretaria de Saúde não foi perder uma grande oportunidade, porque qual era o objetivo? Todas as vezes que tem uma polêmica lá, que atrasa salário, que deixa de funcionar, que deixa de atender... Aí nós ficamos, a população em geral, é assim, não pagou porque não tem, a prefeitura não repassou. Aí a prefeitura diz, não, nós já repassamos. Então, como é que a gente faz para saber quem é quem? Como é quem está, né, com a verdade? Coloca todo mundo e diz, vem cá, olha aqui. Entendeu? Então, a gente ouvindo um lado só é complicado. Então, no lugar da gente ficar criando conceito sobre ou a opinião sobre, a gente chama todos, vamos ver de fato qual é a realidade. Então, A realidade é que a gente não consegue fazer isso. De fato, nós da minoria, nós não conseguimos convocar nenhum secretário e nem ninguém do governo, porque o requerimento é reprovado para que não seja exposto o governo. Isso é um fato.
Ô, vereadora, como é que pode explicar? A vereadora é do mesmo partido do governador do estado. O prefeito é do mesmo palanque do governador do estado. E a vereadora faz oposição ao prefeito, que é do palanque do governador.
Bom, as composições da política, né, dessas junções partidárias, é coisa que às vezes não dá nem para compreender direito. Então, o PSD é da base aliada do governo do estado, certo? Junto na composição estadual, tá junto. Mas na eleição municipal, o PSD e o PT não marcharam juntos, estão separados. Não há uma obrigatoriedade ainda de que os partidos que compõem, que se juntam em nível nacional e estadual, estejam juntos na municipal. Ainda não há, porque com essa discussão da federação que está sendo feita no país, então quando o partido se junta nacional, ele vai ter que estar na estadual e vai ter que estar na municipal. Mas até o momento não há. Então é possível, por exemplo, que o partido do... Olha aí, o PSL, por exemplo, não é da base do governo estadual, mas aqui no município é, da base do governo municipal. Né? Então não tem essa conformidade, essa obrigatoriedade de estarem juntos em todos os níveis. Podem estar separados, por isso.
E se a obrigatoriedade acontecer?
Aí, se a obrigatoriedade acontecer...
Como vai... Nilda Mendonça vai ficar?
Se a obrigatoriedade acontecer, vai acontecer a partir das próximas eleições e de quais partidos? Por exemplo, há um debate nacional onde o PT, o PCdoB, o PSB já estão bem avançados nesse debate de fazer essa federação.
Federação.
Então, assim, tem outros partidos ainda discutindo. Então, uma vez fechado lá, nessa para a próxima eleição agora de governador e presidente, nos estados tem que seguir a linha. Né? Então, diz que a lei não retroage para prejudicar, então é daqui para frente. Né? Então, assim, se as pessoas, por exemplo, fechando em tese, porque não está fechado, PCdoB, PT e PSB, então vai haver, esses partidos estarão juntos. Para governador, para presidente e futuramente também para prefeito, entendeu? Mas isso é algo que ainda está em debate no Congresso, está em discussão, está sendo formatado. A lei já prevê a construção das federações e os partidos estão discutindo e aglutinando aí quais são os partidos que vão se federar. Mas vereadora, isso é um debate futuro.
Vereadora Nilda Mendonça, 2021, a gente viu aquela polêmica da reforma administrativa, a votação, aquela discussão de valores, e logo depois veio esse outro projeto encaminhado pelo Executivo, né? E logo em seguida o acordo das empresas de ônibus. Qual foi o momento assim, mais de discussão mais ampla na casa? Foi essa questão da reforma administrativa, desse acordo com as empresas de ônibus que foi firmado e a prefeitura aceitou sem recorrer da justiça?
Nós tivemos muitos pontos polêmicos na casa, né? Então, por exemplo, o ponto da doação do terreno da Praia da Avenida para o TJ foi um momento intenso de debate. Verdade. Que gerou uma comissão especial, né, que nós estamos finalizando o trabalho agora para discutir a Avenida Soares Lopes. Isso foi um ponto bastante positivo, foi negativo do ponto de vista, no meu entendimento, da doação, mas gerou uma positividade do ponto de vista de a gente fazer um debate na sociedade sobre a Avenida Soares Lopes. Tivemos cassação esse ano, né? Tivemos cassação de vereador, também foi um momento polêmico dentro da casa. A reforma administrativa também foi um momento polêmico. Apesar de ser o executivo é que decide o que ele quer organizar lá, mas foi um momento que a gente trouxe muito debate para dentro da casa. Essa questão do transporte, não, a gente, no meu entendimento, é inaceitável um acordo unilateral, um acordo onde só ganha uma parte, não é acordo. Acordo só é bom quando é bom para as duas partes. Agora, um acordo que só uma parte ganha, é o município de Ilhéus. Acordou pagar uma indenização, onde o pedido inicial era de 8 milhões e o final ficou em 15 milhões, porque as empresas, no decorrer do processo, provou que tinha, em tese, né, que tinha mais débito, que tinha mais prejuízo, então saiu de 8 para 15 milhões. Para mim isso é algo inédito, eu nunca vi alguém, eu já vi a gente pedir muito, mas sair com menos, agora pedir menos e sair com mais, para mim é uma coisa inédita, e nem se formou precatório sobre isso, já foi negociação para pagamento, sem formar precatório, né, o que a Constituição Federal é claro, não se faz pagamento com erário público que não seja via precatório e obedecendo a ordem cronológica da fila. Nós tivemos aí a compra de vale transporte, né, dentro desse acordo, para distribuir para quem ficou, para quem perdeu o emprego na pandemia. Eu não sei, vocês aqui ouvem muito a cidade toda, né? Porque vocês falam para a cidade toda e a cidade toda fala para vocês. Eu não vi em nenhum momento em Ilhéus um cadastramento, nada, um chamamento, um edital, uma convocação de quem perdeu emprego por conta da pandemia para poder receber vale de transporte. Eu não ouvi, eu tenho dito isso. Já disse na Câmara, eu faço questão, eu não tenho problema nenhum de fazer um pedido de desculpa público se isso aconteceu, mas eu quero ver, né, quem é que foi, quem se cadastrou, recebeu. Quem recebeu.
Conhece alguém?
Não,
porque ninguém. Eu sempre falo os valores que já estão no TCM, porque aí não pode ser contestado por nenhum deles. Então, até setembro, esse mês, eu não olhei ainda, mas eu olhei o final do mês e tá, como é atrasado a prestação de contas, tinha até setembro, já eram 3 milhões de reais comprando vale transporte, que dá cerca de um pouco mais de 700 mil passagens. Ilhéus tem, segundo o IBGE, está com a projeção de 150 e poucos mil habitantes esse ano de 2021. São 700 e tantas mil passagens. Quais desses 150 e poucos mil habitantes receberam essa passagem? Quais as consequências da pandemia? Então, isso é um debate, porque o grande problema é que não houve debate. Nós não ficamos sabendo que a prefeitura e a se nós, legislativo, não ficamos sabendo que estava tendo esse debate entre prefeitura e empresa para fazer esse acordo, imagine a população. Se foi surpresa para nós, né? Então, daí veio a SEI, que eu tinha vindo aqui quando se falou na SEI, não sei se vocês lembram, que eu dizia, a gente não tem voto para abrir uma SEI de transporte.
Lembro.
A gente não tem voto. Aí veio a denúncia desse acordo. E com a denúncia desse acordo, a gente conseguiu números suficientes de vereadores para fazer o requerimento e abrir a SEI, que está lá fazendo trabalho. Eu acredito no trabalho da SEI. Eu acredito que os vereadores vão dar uma resolutividade a isso, porque esse acordo ele não pode, ele é muito prejudicial para a população. O objeto da SEI não é resolver o problema do transporte, mas
desse acordo.
É o acordo.
E no caso, comprovando a irregularidade, esse dinheiro volta aos cofres do município, que já foi pago ou não?
Eu não sei exatamente como é que vai se proceder. O que a gente precisa é suspender. Esse acordo. Isso eu tenho dito. É inadmissível, porque para além disso tudo, vocês aqui recebem muita ligação e queixa de quem mora nos distritos, né? Onde eles são os menos atendidos pelo transporte. E agora, depois, com esse processo de pandemia, não voltou ao normal, né? Não voltou ao normal. Eu vi nesse instante vocês falando da Lagoa, que hora que vai voltar o transporte. Não voltou ao normal, a pessoa vem, mas não tem como voltar para casa. Continua do mesmo jeito, mas lá no acordo está dizendo que é para ter o reajuste da passagem, valores diferenciados. A cidade urbana é um valor e o distrito outro valor. Mas não é só outro valor para o distrito. É diferenciado em cada. Nós vamos ter distrito, digamos, que pode sair, o que eu vou dizer aqui é uma suposição, pode sair de 3,80 para 10, pode sair de 3,80 para 8, pode sair de 3,80 para 6. Então vai depender da distância do distrito. Então, quem vai pagar a conta é ainda a população mais vulnerável. E, Ilhéus, nós já tínhamos vencido esse debate há muitos anos, de que a conta seria repartida. Então, o valor da passagem é alto porque nós pagamos para que toda a população tenha acesso a transporte. Mas não é qualquer transporte. E você sabe que só os ônibus que vão para o interior são os piores. Né? São os piores. Se já temos problemas com os que rodam aqui, os que vão para o interior é pior ainda.
Pior ainda.
São os piores ônibus. Né? Então, assim, é um fato, ninguém pode negar sobre isso. E, além do mais, no acordo, diz que o município tem que reajustar a tarifa fidedignamente ao aumento dos custos que a empresa tiveram. Ora, fidedignamente é uma palavra para mim muito forte para estar no acordo. Quer dizer, se a empresa apresentar que teve um custo de 20%, a passagem, a tarifa vai aumentar em 20%. Se ele apresentar que teve de 50%, a tarifa vai aumentar de 50%, porque lá está escrito que é para aumentar com valor fidedigno ao reajuste dos custos. Entendeu? Então, é muito complicado isso. Então,
agora, como é que eu vou poder, e você que é morador, está ouvindo agora esse relato da vereadora Enilda Mendonça envolvendo vereadores, Câmara, as empresas, e agora eu vou acreditar nessa comissão especial de inquérito? Como eu posso acreditar? Como você pode acreditar nesta comissão especial de inquérito? E qual a certeza que nós vamos ter que esse dinheiro vai ser devolvido?
A imprensa vai fazer o seu papel, cobrar. Eu acho que nós temos três vereadores aí que têm a responsabilidade justamente de apresentar o resultado final, o trabalho dessa CEI, e o objetivo é justamente suspender esse acordo. Então vamos aguardar, né, Marinho Santos?
Porque, na realidade, a CEI vai gerar um relatório que vai ser votado na Câmara. Então, por exemplo, a CEI pode gerar um relatório pela suspensão do acordo, que é o que eu realmente espero que seja, aí vai para o plenário da Câmara, né? Então, se o relatório da CEI vai ser aprovado no plenário da Câmara, aí é outro debate. E como é que você que está me ouvindo pode fazer para ajudar? Mobilizando. A população de Ilhéus precisa mobilizar. Nós temos essa dificuldade histórica em Ilhéus da população ir para a rua reivindicar, né? Então, nós já fizemos diversos movimentos contra essa situação aí do acordo, contra a questão do transporte. Nós já fizemos esse ano. Então, a gente não tem uma participação ativa, porque as pessoas, infelizmente, né, não é uma crítica falando das pessoas, mas nós temos o hábito de esperar, de criticar e dizer que o outro é que vai resolver. A gente não se envolve na resolução.
Deixa lá resolver, quando, ele resolve.
E a gente diz, cadê que ninguém fez nada, entendeu? Mas a gente precisa, para alguém fazer alguma coisa por nós, a gente precisa ir lá. A gente precisa tá falando. E às vezes só falar na rádio não resolve o problema, tem que ir para a rua também. Então a população precisa se mobilizar para que a CEI funcione e para que depois esse relatório da CEI seja aprovado pela Câmara. Porque aí é um outro debate, né? O que é que vai acontecer a posterior a isso é um outro debate. Então, tem passos que precisam ser seguidos. E a gente precisa ter esse envolvimento, sabe? Porque enquanto a gente não tiver o envolvimento da população, principalmente da população afetada, a gente não vai andar para canto nenhum, infelizmente.
Vereadora Enilda Mendonça, a gente está chegando já no nosso finalzinho. A sessão tem mais uma semana de sessão ou já encerrou os trabalhos?
Não, nós já votamos o PPA e LOA, mas temos ainda uma sessão extraordinária na segunda-feira às 16 horas. E temos a última sessão do ano, que é a sessão itinerante, que será em Olivença.
Em Olivença, né? Bom, deixar aí o espaço para a sua mensagem, né, de final de ano, que 2022 seja um ano de mudança, né? Que a gente conquiste coisas, dois anos praticamente de pandemia, então são dois anos de luta e o seu primeiro mandato aí, 2021, enfrentou também esses problemas aí. Então, sucesso, fica aí o espaço para a sua mensagem.
Alegria sempre.
Antes de dizer, eu quero falar de duas coisas boas. Sim. Porque assim, a gente só está falando, né? Mas assim, tem coisa boa. Nós conseguimos, Banco do Pedro já está na execução.
Já recebi as fotos aqui, já a tubulação, já lá
no distrito. Já está em execução. O projeto que nós solicitamos na SDR e o secretário Josias Gomes nos ajudou e o orçamento foi aprovado pela SERB, já está, então não é algo que está no virtual, já está na prática, que é a captação, tratamento e distribuição. Então, quando eu falava assim, as pessoas diziam, mas lá tem água na torneira. Tem, mas é água bruta, não é água tratada. Então, esse é o processo que estamos desenvolvendo agora, que eu tenho muito, muito orgulho de ter conseguido nessa mobilização, de trazer esse projeto de água para um distrito. Penso que Ilhéus tem que que observar esse projeto com os olhos de poder resolver o problema dos distritos mais distantes que não tem água. Precisamos resolver. Então, se tem um setor dentro do estado que produz, né, que faz esse processo, acho que o município pode apresentar um projeto. Então, essa minha iniciativa, que ela seja positiva para que o executivo observe e diga: olha, se uma vereadora foi lá e conseguiu um projeto para um distrito, né, o município, o executivo, pode ir lá e resolver os problemas dos distritos mais distantes de água, apresentar um projeto ao governo do estado, né, que tem mostrado tanto carinho por Ilhéus, né, tudo que se pede ele concede, pode apresentar um projeto para Inema, para Pimenteira, para o Cerrado, por lugares mais distantes que não tem acesso à água, porque Banco Central já tem água da Embasa, né? Mas nós temos distritos que não tem água nenhuma. Castelo Novo.
Então vamos aproveitar, porque a água está chegando, tem um projeto aí que vai até Juerana, Marisol.
Isso.
E aí esse projeto via Josias Gomes lá para poder alongar até Joia do Atlântico,
Ponta do Ramo,
Paraíso do Atlântico,
Ponta do Ramo,
Barra Mares.
Esse projeto.
Até Ponta do Ramo.
Esse projeto que está aqui desse lado já é via Embasa. Esse que está lá no Banco do Pedro não é via Embasa. Entendeu? Não é via Embasa. São caminhos diferentes. A Companhia de Engenharia Hídrica do Estado da Bahia faz poços artesianos e esse processo de água no sertão, onde tem dificuldade de água. Então, eles não têm sede aqui. A sede deles é Vitória da Conquista, que atende aquela região lá de cima. Então, nós conseguimos aprovar esse projeto. Então, não é Embasa. A Embasa não está envolvida nesse projeto. Entendeu? Então, são caminhos distintos. A gente já tem conversado.
Entendi.
Porque a Embasa precisa levar água, porque no contrato da Embasa, ela é obrigada a levar água para os distritos. Então, ela precisa ampliar. Porque se nós temos água até em Serra, e cá nós já estamos caminhando para cá, a Embasa precisa...
Juerana, em Marisol.
Isso, a Embasa precisa fazer esse projeto e a gente tem que cobrar, porque é obrigação dela...
Desse abastecimento,
que a gente sim, vocês podem contar com o nosso mandato para estar cobrando isso. Agora, lá não, lá é diferente, lá não tem a Embasa envolvida, certo? Não tem a Embasa envolvida. São essas questões, e a outra é que já está desde setembro, a verba que a gente conseguiu também, R$200 mil, uma emenda, para resolver o problema da drenagem do corante. Fala corante porque aí todo mundo sabe onde é, que é ali na Avenida Guanabara, primeira travessa da Avenida Guanabara. O dinheiro chegou em setembro, entendeu? Assim, nós conseguimos, o nosso mandato conseguiu. Eu pedi também a Josias Gomes, que tem sido assim muito solícito quando eu procuro, e ele conseguiu a emenda parlamentar, enviou a emenda parlamentar de R$200 mil para resolver essa situação. A chuva veio muito forte, mas se tivesse já sido feito o problema, teria afetado menos, esse povo sofreu demais. Já sofre com qualquer chuva. Ali o pessoal do Corante e do Cumil já sofre com qualquer chuva, e essa chuva que veio para a região, o sofrimento foi muito maior. Então, mas esse dinheiro já chegou. Então é algo que a gente está cobrando.
Está na conta da prefeitura já? Está faltando o quê?
Desde setembro. Eu tenho acompanhado, o projeto já está pronto. O secretário nos informou que estava mandando para a procuradoria dar o parecer para depois entrar em licitação. Né? Então, é um procedimento que tem sido muito demorado. A gente
muito
tem pedido agilidade, porque quem está lá e que fica com a água meio metro dentro de casa não pode esperar, se já tem um recurso para poder fazer...
Recurso assegurado. Processo. É logo agora entrar em ação.
Exatamente.
Acelerar o processo licitatório. Então,
são esses dois projetos que a gente conseguiu trazer recurso para Ilhéus. E eu fico muito satisfeita. Eu espero que eu possa... também buscar outros recursos nos próximos anos, assim eu espero, e dizer a todos que nós estamos chegando ao final do ano, que foi um ano difícil, um ano que ainda temos medo da pandemia, que temos medo do vírus, e a gente precisa continuar se cuidando, porque não acabou, só é olhar o mundo inteiro como é que está, a Europa está voltando com gosto de gás, então a gente precisa se cuidar, porque nós não podemos perder mais ninguém para um vírus. Se a gente perdeu no início, mas a gente já sabe como se cuidar agora para evitar. É tomar vacina, convidar todo mundo que não tomou vacina. Confia na ciência. Se tinha medo da vacina, observe quantos milhões já foram vacinados no mundo inteiro, quantas pessoas foram vacinadas, estão vivas. Quem não toma vacina está morrendo. Então, confiar na ciência e dizer que em 2022 a gente tem que ter mais garra, mais esperança. A palavra é esperança. Porque quando a gente perde a esperança, a gente perde a luz da luta. Então, a gente precisa ter esperança de que é possível mudar, que é possível melhorar e que a gente possa passar por esse período todos vivos, que eu acho que é isso, né? A gratidão hoje é porque a gente está conseguindo sobreviver a tudo isso que está acontecendo.
Obrigado, então. Um abraço. Leva um abraço aí ao nosso querido professor Osmar Nogueira Júnior, toda a diretoria da PPI, que a gente tem um carinho especial, e ao nosso querido professor Ednei Mendonça, presidente do Diretório Municipal do PT.
E o meu vai para o professor Osmar Nogueira.
Sucesso. Eu é que agradeço, muito obrigada a todos.
Conversamos com ela, vereadora Enilda Mendonça, apresentando um balanço aí do seu primeiro ano de mandato na Câmara de Leão. Sai daí não, já, muita coisa ainda dá tempo para a gente passar para vocês. Deixar muita gente formada, esse é o nosso lema, até às 8, a metralhadora da informação.
Carpita, viu? Chegando informação neste momento, hein? Operação investiga empresas por desvio e lavagem de dinheiro em Ilhéus e Salvador.
Já, mais detalhes no Tropa.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Operação Caduquel, deflagrada em Ilhéus, Salvador e Madre de Deus. Policiais civis da Bahia, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Estadual e o meu Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagraram a Operação Caduquel. Operação Caduquel, manhã de hoje e sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e empresas nos municípios de Ilhéus, Salvador e Madre de Deus. Essa operação foi deflagrada em conjunto com a Polícia Civil do Estado da Bahia, Polícia Rodoviária Federal, e a operação é resultado aí de uma investigação sobre delitos cometidos contra a administração pública e práticas anticorrecionais perpetradas aí por empresas especializadas na prestação de serviços de contabilidade. E no fornecimento de softwares.
Software de gestão contábil
e orçamentária para entes públicos e municipais.
Tem uns software que são uns programas de computador, né, para fazer a contabilidade. É por isso que eu fui pesquisar aqui, né, Marinho Santos? Aí, conforme o GAECO, esse nome Caduquel é o símbolo das ciências contábeis e faz alusão à necessidade de uma conduta ética dos profissionais que atuam na área, né? Fator primordial.
Segundo o GAECO, são apurados indícios da prática de crimes de peculato, desvio, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E os mandados foram deferidos pela 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador. Então, a Caduquel. É o símbolo das ciências contábeis.
Caduquel! Agora, não haverá concessão de entrevista coletiva. O MP, sempre quando faz cumpre essa operação, eles fazem aquela entrevista coletiva lá na UESC, no núcleo do Ministério Público que tem lá na UESC. Então, essa operação aí não vai ter a entrevista coletiva por parte do MP em respeito à lei de abuso de autoridade. Você está curioso para saber, né, rapaz?
A casa caiu.
O pau que dá em Chico, seu repórter.
O pau que dá em Chico dá em Francisco.
Esses empresários traquinas aí, né?
O bicho vai pegar, viu?
Tá fazendo traquinagem, rapaz, né? Vendendo software. E aí, ó, o pau que dá em Chico dá em Francisco, rapaz. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp, dá moral para quem dá moral pra gente. Vamos lá!
Aqui o povo fala.
Daqui a pouquinho tem Paulo José, hein? Olha, bom dia! Bom dia, estrada do Japu tá péssima. Iremos fechar 415 em prol do conserto da estrada do Japu, hein? Ê, danado! O pessoal descomeçou o serviço, mas não terminou. O ônibus está indo até o ladeirão e quando chove, a estrada, ó, não tem como chegar, viu? Tem mais aqui. Olha aí, Scarpita e Marinho Santos, eu, Catarino, gostaria que vocês entrassem em contato aí com o setor de iluminação pública. Rua da Floresta, Alto do Coqueiro, está sem iluminação. Próxima casa, 343, no bairro do Malhado. É, próxima feira ali, viu? Olha, bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. É, rapaz, olha aí. Mais uma cratera, dessa vez na Avenida Canavieiras, em frente à sede do Conselho Tutelar, viu? Meu Deus do céu. Olha, bom dia, tropa de elite, manda meu alô aí, Sônia, Alto do Coqueiro, Noélia, da Avenida Itabuna. Fala sobre a vacina da gripe aí, Scarpita. Vai ter vacina, rapaz. Olha, bom dia, tropa de elite, sou agricultor aqui na região do Rio do Braço. Por favor, peça aí a vereadora que faça pedido ao prefeito para que sim que amenizar as chuvas, que venha fazer a melhoria da estrada, viu? Há anos que estamos sofrendo. Precisamos que a Câmara faça esse pedido aí. Vereadora tá na escuta aí, vereadora, né? Faz esse pedido aí, todos, né? E o pessoal da prefeitura aí, vamos resolver esse problema. Rio do Braço, rapaz, um destino também turístico. Top. Mandar um abraço para ele, nosso querido Carlos Wolverine, está aqui avisando a diretoria da Advai, vem comunicar a todos os sócios, já está organizada a confraternização de final de ano, vai ser domingo, lá na PPM, domingo dia 19, a partir do meio-dia, vai ter música ao vivo, Bene Show e Sambaê. E aqui ele está agradecendo a Gabriela FM, ao programa Tropa de Elite. Valeu, Carlos, aquele abraço para você, domingo vamos marcar presença aí, viu? Para toda a galera da Advai aí. Tem distribuição de cesta básica, eles têm um trabalho social brilhante, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Aquele é George do Jornal do Atlântico, vou ficar calado aí enquanto não fizer a valeta do Jornal do Atlântico. Manda um alô para Lara Iris, tem que resolver aquele problema ali. O Edmilson já garantiu, vamos resolver aquele problema, viu? Olha, venho novamente lembrar a todos que quem ajuda, né? Ah, rapaz, até pessoal, tem gente que fica aplicando golpe, abusando da boa vontade do povo, viu? Gente, final de tropa, Paulo José, com você, venha com a informação pra gente fechar mais uma edição do Tropa de Elite. Hoje, sexta-feira, mais uma semana chegando ao fim, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Uma feliz sexta-feira para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM, leitores do portal blog Paulo José, aos colegas correspondentes, a todos que nos acompanham neste momento. Em instantes falarei sobre a atriz que tentou adotar a menina que fora encontrada morta em Caraíva, Porto Seguro. Eu conto tudo já já. Uma quadrilha envolvida com desmanche de caminhões foi presa nesta quinta, na cidade de Conquista. A operação, que resultou nas prisões dos indivíduos, foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal e pela Rondesp. De acordo com informações das polícias, entre os sete presos, que não tiveram os nomes revelados, está um empresário de Conquista acusado de chefiar a quadrilha. Na madrugada de quinta-feira, policiais do 8º Batalhão receberam a denúncia de que alguns homens estariam portando armas de fogo em via pública na Travessa da Paz, no bairro Frei Calixto, ali ao lado do Baianão. Ao chegarem lá, os militares foram recebidos por disparos de arma de fogo por um homem. Em revide, os integrantes da guarnição contra-atacaram, efetuando disparos contra o elemento. Cessado o confronto, os policiais encontraram o indivíduo alvejado, caído ao chão, com uma pistola calibre 9mm na sua posse. Os militares chegaram a prestar socorro ao resistente, mas este não sobreviveu. E por último, a atriz Gisele Itier lamentou, por meio de seu perfil no Instagram, a morte de Naira Gatti, uma adolescente de 14 anos que foi encontrada morta em uma área de mangue em Caraíva, Porto Seguro. O corpo da jovem foi encontrado na última sexta-feira. Na publicação, a atriz mostrou uma sequência de fotos com a garota e diz que se sente culpada pela tragédia. Abre aspas, arrancaram muito de mim. Pedi, supliquei, briguei, me sinto culpada. Fecha aspas. Em entrevista para a revista Glamour, Gisele revelou que conheceu a menina há 2 anos em uma viagem com amigos. Aspas. Primeira vez que as vi foi em um restaurante. Elas estavam sozinhas, a menor dizendo que estava com muita fome. E Naira a tratando como se fosse sua filha, dizendo, Acalme-se, acalme-se. Ambas falando em espanhol e assistindo a um desenho que passava na TV do restaurante. Chamei as duas para comer comigo e os meus amigos. As meninas ficaram muito felizes, fecha aspas. Durante a viagem, a atriz percebeu que as crianças, segundo ela, viviam abandonadas pelos pais e tentou adotá-las. Gisele tentou se aproximar da diretora de uma ONG que atendia as irmãs, mas foi frustrada. Ela disse que tentou adotar as crianças e expressou que não precisava ser experiente como ela para entender que as meninas estavam sendo maltratadas. Quem é esse pai? Meus amigos e eu levantamos através de um grupo de WhatsApp, uni pessoas e tentei, briguei muito para adotar essa criança. Tive que voltar para o Rio de Janeiro. Tentei falar com a diretora, mas desta vez ela não me atendeu, lamentou a atriz. A pergunta, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e você que me ouve, é a seguinte: será que a lei de adoção é tão criteriosa, difícil, burocrática assim? Ou faltou empenho da tal ONG, da diretora, de agentes que poderiam ajudar? Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Que situação, viu, Paulo José? Enquanto isso, a gente vê muitas crianças aí passando fome, em estado de vulnerabilidade. Um abraço a todos, Marinho Santos. Tempo estourado, dá tempo pra mais nada. O Jegue fica aqui. Não, deixa o Jegue aqui.
Acabou.
Deixa o Jegue aqui. Léo vai tomar conta do Jegue, Léo Manutenções. E a Cangalha. Vem aí, Renatinho, bad boy. Bom final de semana, gente. Segunda-feira, tamo de volta. A partir das 6, no oferecimento da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer Beach, Premaldados, Guanabara. Renatinho, bad boy, na super manhã da Gabi. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Até segunda!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.